Senhor Jesus. Bom dia. Jesus é o Senhor.
Amém.
Jesus é o nosso Senhor.
Amém.
Que nos amou, nos ama e amará eternamente. A salvação é eterna. Isso faz parte do estudo dos fundamentos da fé cristã. Nós estamos vendo sobre a redenção. Hoje nós vamos ver, continuar vendo a segunda parte, que a respeito desse assunto começou a semana passada com o nosso amado irmão Nasson, falando sobre a redenção, ela foi feita pelo Espírito Eterno.
Amém.
E hoje nós vamos ver que a salvação, ela é eterna.
Amém.
Alguns falam que salvação não é eterna, que nós podemos perder a salvação, mas, graças ao Senhor, pela palavra, a Bíblia, a Bíblia que deve nos influenciar. Nós estamos vendo um livro que fala que tem alguns que quer que a Bíblia seja influenciada por eles, né, por causa da sua bagagem, do seu conhecimento. Em vez de serem influenciados pela palavra, a palavra, ele quer que a palavra seja influenciada por ele, né?
Influenciadores.
São influenciadores, exato. Então, eles não querem seguir aquilo que o Espírito Santo determinou. Sabemos que a palavra de Deus é o sopro de Deus, inspirando homens santos, homens cheios do Espírito, que relataram aquilo que Deus ordenou. Então nós não podemos fugir desse princípio. A palavra é o próprio Deus. Então nós temos que tomar posse dela assim como ela é. E para isso Deus colocou em nós o seu Espírito Santo. Então por isso nós temos o Espírito humano. O Espírito Santo de Deus agindo no nosso interior, ele nos dá discernimento de toda a vontade de Deus. De tudo aquilo, perdão, de tudo aquilo que Deus quer para os seus filhos. De tudo aquilo que Deus planejou lá na eternidade passada. Louvado seja o Senhor. Então a salvação é eterna. Vamos começar lendo o Evangelho de João, capítulo 3:16. Oh, Senhor Jesus! Esse aqui daria até para ler de cor, né? Mas vamos seguir aqui na palavra. João 3:16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Então aqui mostra de uma maneira muito clara que quando nós recebemos algo de Deus, quando você crê e recebe a salvação de Deus, você também recebe a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Então esse é o caminho que o Senhor está mostrando para nós, que a salvação é algo que ela não se perde. Por quê? É eterna.
Amém.
Quem nos trouxe a salvação é alguém que é eterno.
Amém.
E toda a obra que ele fez, como nós vimos na mensagem passada, foi feita pelo Espírito Eterno.
Amém.
Tudo que o Senhor Jesus, vou puxar esse ponto, tudo que o Senhor Jesus realizou na terra, no seu viver humano, até a sua morte e crucificação, ele foi aceito por Deus. E como foi falado na mensagem passada, o sacrifício de Jesus foi uma vez por todas.
Amém.
E ele está lá na eternidade. Então não importa nós, no tempo em que nós vivemos, na era em que nós nascemos, no ano, no dia, não importa. Quando você toma esse Senhor como seu Salvador e sua vida, você é salvo eternamente.
Amém.
Senhor Jesus. Então o Novo Testamento veio nos mostrar isso, e também que essa salvação, ela é de graça. não é por obras. É pelo... O Senhor, Ele nos amou de tal maneira, como é mostrado aqui, que Ele viu que nós não tínhamos condição de voltar para Deus, porque nós não tínhamos como pagar. Então Ele pagou esse alto preço por nós, morrendo na cruz, derramando seu sangue precioso por nós, para que fôssemos salvos. E isso veio pela graça.
Amém.
Vamos ler Efésios. Vamos ler primeiro aqui João ainda, 5, versículo 24. Ó Senhor Jesus, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o Senhor. Agora Efésios, capítulo 2, 8 a 9. Ó Senhor Jesus. Efésios 2, 8. Oi? Está lá. Então, mas vou ler, vocês acompanham lá. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o Senhor. Dom. Isso não vem de nenhum de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos deu um dom. E quando nós cremos, nós somos salvos. Pela graça sois salvos.
Amém.
A palavra graça já diz tudo. Graça é algo que é dado gratuitamente. Graça é algo que você não espera que seja devolvido. Se não fosse de graça, nós não teríamos como chegar até Deus. Como que iríamos devolver para Deus algo que não temos? Por isso é graça. Então foi dada a nós a salvação gratuitamente.
Amém.
Senhor Jesus, que nós a cada dia possamos estar vendo essa salvação, essa preciosidade daquilo que Deus fez por cada um de nós. Não tínhamos condições, éramos incapazes, mas Deus trouxe esse dom para nós. Nos salvou.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Senhor Jesus,
amém.
Gratuitamente. Nós, por mais que fazemos ou tentamos fazer, nós não vamos conseguir pagar esse alto preço de amor. Esse amor de tal maneira para nos levar de volta a Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Amém.
Então não tem retribuição. Não é? Mas preste bem atenção nisso, irmãos. Quando eu dou algum presente para alguém, não vou esperar uma retribuição daquilo que eu dei. Louvado seja o Senhor. Vamos ver agora Romanos, capítulo 6. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Romanos 6, 23, que diz: ó Senhor Jesus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Jesus, nós pecamos, né? Nós tínhamos uma condenação. E o que iria ocorrer? Iríamos morrer. Mas se nós morrêssemos para o plano de Deus, estaria acabado. Porque em Salmo nós vemos que os mortos não podem adorar a Deus. Os mortos não podem expressar a Deus. Louvado seja o Senhor.
Amém.
Que esse dom ele trouxe a vida de Deus para nós. E essa vida eterna faz com que hoje nós podemos adorar a Deus, podemos expressar a Deus aqui na terra e representar Deus aqui na terra. Então, irmãos, esse dom que Deus nos deu não vai ser cobrado, porque é de graça. Louvado seja o Senhor.
Amém.
Ó Senhor Jesus. E a certeza disso é que nós sabemos que Deus é Deus e Deus não muda. Nós hoje estamos de uma maneira, né? Mas amanhã nós estamos oscilando. Ou daqui a pouco nós estamos com as nossas variações, né? Mas Deus não muda. Ele não age de uma maneira hoje e amanhã ele age de outra maneira. Deus não muda.
Amém.
Uma vez que ele nos deu a salvação, ponto pacífico. Aleluia!
Amém.
Ele não vai pedir de volta. Irmãos, não devemos nos enganar, nem deixar os outros nos enganar com palavras vãs. A salvação não se perde.
Amém.
Louvado seja o Senhor! A salvação não se perde. Senhor Jesus, fazer uma pergunta a vocês, meus amados irmãos. Por que Deus nos deu a vida eterna? Às vezes é difícil responder, né? Porque quando alguém faz alguma pergunta, ele já tem a resposta formulada em sua mente. Oh, Senhor Jesus! Mas nós temos a resposta na própria Bíblia. Na palavra de Deus. Por que Deus nos deu a vida eterna? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te amou de tal maneira. Por isso ele te deu a vida eterna. Para que nós estejamos para sempre com ele. Oh Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, por mais cabisbaixo que você esteja nas situações do cotidiano, algumas frustrações que aconteçam, não se engane. Você não vai perder sua salvação.
Amém.
E Deus estará ali com você.
Amém.
Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós somos salvos não de acordo com a nossa mente, com a nossa razão, né? Nossa mente é muito... ela é poderosa, né, João? Mas ela é muito enganosa também. Ela tenta nos desviar do alvo, tenta nos distrair, principalmente quando nós estamos buscando as coisas espirituais. Porque ela é caída, nossa mente é caída. E quando nós estamos buscando as coisas espirituais, ela quer nos desviar do alvo. Por isso nós temos o Espírito. O Espírito, ele tem que sobrepujar a mente. Ele tem que dominar a mente. E a mente colocada no Espírito, nós desfrutamos das riquezas de Deus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler João agora 13:16. Oh, Senhor Jesus. O que diz aqui? João 13:16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele. Eu acho que eu me enganei aqui, hein? Eu acho que eu me enganei nesse versículo, os irmãos me perdoem. Amém? Ó, Senhor Jesus. Então vamos pular essa parte, porque é que fala assim que a respeito dessa salvação que o Senhor nos deu, ela não foi acidental, mas ela foi planejada por Deus.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Nós não estávamos andando assim, de repente, oh, fui salvo. Não. Ah, na eternidade Deus planejou nos salvar. Ó, Senhor Jesus, e ele veio e nos chamou, né? A nossa salvação, ela foi idealizada por Deus.
Amém.
Agora sim, então, vamos ver isso em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, dos versículos 29 a 30. Ó, Senhor Jesus, Romanos 8, 29 a 30 diz: porquanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E ao que justificou, a esses também glorificou. Senhor Jesus, então aqui nós vemos, né, os passos da nossa salvação. Passo a passo, o Senhor vai crescendo em nós. Ele nos conheceu de antemão, né? Também predestinou para nos conformar à imagem de seu Filho. Ele também nos predestinou, chamou e também nos justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. A glorificação faz parte do quê? Do nosso corpo. E isso só vai ocorrer aonde? Quando? Quando o Senhor Jesus voltar. Na vinda do Senhor. Então a presciência de Deus, irmãos, ela não pode ser abalada. Tudo isso que Deus pré-ordenou a respeito da nossa salvação, ela não pode ser abalada. Então aqui também nós vemos que, nessa passagem de Romanos, que não há exceção, né? A salvação para um não é para o outro. Salvação é para o João, mas também é para o Cidinho. Amém. Salvação é para o Mário, mas também é para o Irineu. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Salvação é para todos nós. Amém. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós devemos tomar posse de tudo isso que o Senhor está falando conosco. E a finalização disso é onde? É nós sermos introduzidos na glória. Então, nós estamos no mundo, estamos vivendo no mundo, muitas coisas podem acontecer conosco, mas o Senhor tem um propósito e Ele não vai mudar. Ele não vai mudar no seu propósito eterno. Ele quer nos conduzir à glória. Louvado seja o Senhor. Então, para isso, nós temos outro fato importante que nós estamos vendo, mas para que possamos receber tudo isso, nós precisamos ser nascidos de Deus. Louvado seja o Senhor. Também está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deus nos gerou! Você creu? Você recebeu? Você nasceu de novo? Deus nos gerou. Ó, Senhor Jesus, e nós fomos regenerados onde? No nosso espírito. Que é nascido da carne, é carne. Que é nascido do espírito, é espírito. Então, irmãos, quando nós recebemos essa vida que nós recebemos? A vida eterna. A vida eterna entrou em nós. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Ó, Senhor Jesus. 5:1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, ama também ao que dele é nascido. Senhor Jesus, então isso vem confirmar que nós somos regenerados, nascemos de novo, nascemos de Deus e temos a vida de Deus dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus, e nós nascemos de Deus para quê? Para nos tornarmos membros do seu corpo. Louvado seja o Senhor. Não foi por acaso, não foi à toa, irmãos. Deus quer ter uma expressão na terra. Então nós nascemos e nos tornamos membros do seu corpo. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, a parte 15. Ó, Senhor Jesus. Fazendo os irmãos exercitar a paciência. Louvado seja o Senhor. Teu hino que fazia: aquieta minha alma, Senhor, faz meu coração ouvir tua voz. Precisamos estar com a nossa alma aquietada. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus. 1 Coríntios, então, 6, 15, parte A. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então aqui mostra que somos membros do corpo de Cristo. Vamos para 1 Coríntios ainda, 12, 27. Muita atenção nesse versículo, irmãos. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, como a palavra de Deus esclarece, né? Nós somos o corpo de Cristo. Algum tempo atrás eu até tinha dificuldade, eu corpo de Cristo? Sim, o corpo de Cristo é completo. Então eu, como corpo de Cristo, sou completo, sou perfeito. Louvado seja o Senhor. Mas, individualmente, sou membro do corpo. Eu não sou um corpo isolado, eu sou um membro do corpo. Louvado seja o Senhor. Então, para mim, foi muito esclarecedor esse versículo hoje. Né? Eu sou corpo de Cristo, mas eu não sou a totalidade desse corpo. Eu sou membro desse corpo.
Amém.
E no corpo de Cristo eu tenho que ver que membro sou. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas todos nós sabemos que como membros do corpo de Cristo, nós temos uma função.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
É muito rica essa porção da palavra, né? Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E como membros do corpo, irmãos, nós também somos pedras para a edificação da casa de Deus. Por isso que tem que ter função. Quando se fala de pedras para edificação, no Velho Testamento nós temos Salomão, quando edificou o templo, nós vemos que ele mandou lapidar, né, preparar as pedras lá nas montanhas. Então lá eles trabalhavam ali na pedra, cortavam tudo certinho, de uma maneira uniforme, para chegar em Jerusalém, edificar o templo. E ali na edificação do templo não havia barulho. Eles chegavam com as pedras e encaixavam perfeitamente, tudo encaixado, tudo no silêncio de Deus. Louvado seja o Senhor. E nós somos essas pedras, irmãos. A igreja é uma casa espiritual, coletiva, que Deus está edificando. Agora, no nosso viver, nós, como essas pedras vivas, como membros do corpo de Cristo, às vezes nós temos algumas arestas, né, que precisam ser aparadas. Para quê? Para que nós possamos nos encaixar. Ó, Senhor Jesus, então essas coisas, elas são retiradas, né? Louvado seja o Senhor.
Amém.
E quando há essa edificação, essas pedras, elas são colocadas juntas, se torna o quê? Algo inabalável.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Nós vemos o quê? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, né? Que a igreja edificada, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, vamos tomar esse encargo de estarmos nos ajustando ao trabalhar de Deus. Nos ajustando a essa edificação. Quando você vê um tijolo jogado, você vê um tijolo jogado. Mas se vocês olham aqui, vocês veem o que é uma edificação. Como o João falou antes, os tijolos foram colocados de uma maneira ordenada, um após o outro. É trabalhoso isso. Quanto trabalho nós damos para o Senhor, né? Para o humo, tudo certinho, porque senão fica algo horrível. Talvez você já viu alguma edificação aí feita de uma maneira inadequada. Mas louvado seja o Senhor. A igreja que edifica é o próprio Senhor. Ao próprio Senhor, Ele é o arquiteto e o edificador.
Amém.
Ele é o fundamento dessa edificação. Por isso, não será abalada.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
O Senhor, Ele está nos trabalhando em nós, mudando a nossa constituição caída e nos fazendo filhos maduros nele. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Então nós vemos que somos nascidos de Deus, somos membros do corpo de Cristo. E para que não haja assim nenhuma insegurança em nós de que isso possa ser real ou não, o Senhor ele vem e nos sela. Ó, ele dá garantia. Ele nos sela pelo Espírito Santo.
Amém.
Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Vou ler aqui para vocês. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós já vimos a respeito disso em mensagens passadas, né? Mas aqui nós temos o quê? Uma garantia. O selo é uma garantia. E o penhor? Mais que isso, né? O penhor é o quê? Uma porção daquilo que você vai receber. O selo garante e o penhor te dá o quê? Eu não sei se eu posso dizer isso, mas vou dizer. O antigozo do desfrute que você vai ter daquilo que foi prometido.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Irmão, hoje aqui, o que nós vivemos, a vida da igreja, é o antigozo daquilo que um dia nós vamos ter na plenitude.
Amém.
Na sua totalidade. O Cristo todo inclusivo vai se revelar para nós na sua totalidade, com todas as suas riquezas insondáveis.
Amém.
E nós vamos poder desfrutar. Então hoje, nos nossos dias, nas nossas reuniões, vamos valorizar, irmãos.
Amém.
Vamos ter responsabilidade. Não estou dizendo que vocês não são responsáveis, mas vamos ter responsabilidade com o nosso compromisso a Deus. Vamos nos consagrar a tudo isso que o Senhor já realizou por nós.
Amém.
A tudo isso que o Senhor garante por nós.
Amém.
Vai se cumprir. Vocês têm noção disso? A cada reunião que nós participamos, há um gozo indizível, há novidade. Nunca uma reunião é a mesma que a outra. E a reunião é única. Se você perde, você, por mais que alguém fale, você não consegue desfrutar. Por mais que você pegue depois eu vejo, não é igual. Louvado seja o Senhor. Por isso nós precisamos valorizar.
Amém.
Tudo aquilo que o Senhor tem dado, tudo aquilo que o Senhor tem revelado através da palavra, para que nós hoje tenhamos uma vida santa na sua presença.
Amém.
Uma vida cheia de desfrute. Há dificuldades? Muitas. Mas tudo isso está abaixo do nível. O Senhor tem algo superior para nós. Basta crer.
Amém.
Basta confiar. O Senhor nos selou e o Senhor nos dá um penhor. Toma posse, esse penhor para tomar posse, cada dia da nossa vida, cada instante que nós estamos vivendo, nós temos que tomar posse disso que o Senhor já nos deu, a sua palavra, o seu Espírito que age em nós.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Ó Senhor Jesus, eu já avancei para Efésios 1,14 aqui, né, que diz... O qual é o penhor da nossa herança, né? Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Resgate da sua propriedade. A quem você pertence? Nós pertencemos a Deus.
Amém.
Nós temos que ter consciência disso, que nós pertencemos a Deus.
Amém.
E o Senhor vai vir nos resgatar. Em louvor da sua glória. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse Espírito, ele está em nós. E ele é a garantia da nossa salvação. A salvação é eterna. Quando nós ganhamos a salvação, nós também ganhamos o Espírito Santo. E mais que isso, quando nós recebemos essa vida, ganhamos essa vida espiritual, essa vida incriada, sabe o que o Senhor, que Deus faz? Ele nos entrega ao Filho. Nós fomos dados pelo Pai ao Filho. João capítulo 17, muito rico essa passagem, não é? Vamos ler aqui um versículo. João 17, 6. Manifestei o teu amor aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Então nós fomos dados por Deus ao Senhor Jesus. João 10, 29. Com 10:29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar.
Amém.
Mais uma segurança e uma garantia de que a nossa salvação é eterna.
Amém.
Foi dado ao Filho. O Pai e o Filho são um. Está na mão do Pai. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus.
Amém.
Vamos ler mais uns versículos do capítulo 17, a partir do versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, aquele que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuarão no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mais uma vez, né, nós vemos aqui que a nossa salvação, irmãos, a nossa permanência em Cristo não depende de nós. Depende única e exclusivamente de Deus. O Senhor nos tem guardado.
Amém.
O Senhor nos tem protegido. O Senhor nos tem livrado de muitas coisas, e até coisas que nós não imaginamos, não vemos, né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Louvado seja o Senhor.
Amém.
E eu tenho que confessar que o Senhor realmente, Ele nos dá um espírito de sabedoria para passarmos as provações, para sabermos como responder. E realmente, quando nos vem algum ataque, nos mantermos calados. Porque quando você bate ferro com ferro, sai fogo, sai faísca, às vezes provoca um incêndio, sem você poder depois contê-lo, né? Você não sabe aonde vai parar. Vocês já viram incêndio em matas, né? Esse tempo estava seca, começa um incêndio pequeno ali, ó. Não sabe a proporção que vai tomar. Então, melhor se aquietar. Começou algo, não dê continuidade. Se aquieta. Que aí você mata o inimigo. O inimigo não tem mais forças. Você não alimenta o fogo. Louvado seja o Senhor.
Amém.
Ó Senhor Jesus. Então nós vemos que aqui, nós, a nossa salvação e a permanência, e nós nos permanecemos salvos, não depende de nós, Nem um minuto sequer. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor, Deus é quem nos guarda, irmãos. Deus, Ele assume toda a responsabilidade por nossa salvação. O Senhor planejou e Ele executa. Louvado seja o Senhor. Paulo, em 2 Timóteo, vamos ler esse versículo, é muito precioso. 2 Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo 1:12. Será que eu errei de novo? Não, é isto mesmo. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Paulo, nós sabemos que teve uma vida muito sofrida, né? Mas tudo o que ele fez, ele mostra claramente aqui. Ele depositou no Senhor. Ele tinha uma fé, ele cria que Deus é poderoso. Irmãos, Deus é poderoso. Tudo que nós fazermos na obra do Senhor, devemos depositar no Senhor. E Ele é poderoso para guardar esse tesouro até aquele dia. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. E mais que isso, ainda nós temos o quê? A promessa de Deus. Olha, nós somos recheados assim, né, de uma forma, é que nós não podemos titubear. Não podemos desistir, não podemos desconfiar e não podemos aceitar ensinamentos diferentes a esse respeito. Amém. A salvação é eterna. Amém. A Bíblia nos garante isso. Deus, através da sua palavra, nos garante isso. Amém. Nós temos que tomar posse, irmãos. Amém. Tomar posse da vida eterna e crer na poderosa obra de Deus em nossas vidas. Senhor Jesus, então todos esses pontos que nós vimos, irmãos, eles não podem ser destruídos por nós e nem por Deus, porque Deus é fiel. Ó, Senhor Jesus, Deus é fiel. Então Ele se preocupou se caso nós pudéssemos duvidar da sua obra, por isso Ele nos deu as promessas de uma maneira proposital, para mostrar-nos que não perderemos a salvação. Amém. Irmãos, nós não vamos perder a salvação. Amém. Lê mais um versículo aqui de João, capítulo 10, versículo 28 a 30. João 10, 28 a 30. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Fique com essa confiança.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Ninguém pode arrebatar.
Amém.
Agora nós vamos compartilhar em grupo, né? É isso? Eu me despeço dos ouvintes aí do YouTube, mas... A transmissão não vai parar, né? A transmissão continua. Daqui a pouco voltaremos com avisos e orações. Amém? Jesus é o Senhor. E mais um hino, né?
Amém.
Amém.